Este é o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Terra Nova. O Cais Criativo da Costa Nova recebeu a 28 de novembro passado, uma sexta-feira, mais uma edição do CNN Portugal Summit. Uma jornada sobre economia azul com figuras dos meios políticos, académicos e investidores. Economia, ambiente, defesa, segurança e geopolítica foram temas em foco e alvo de debate. O Mar de Oportunidades foi o mote da CNN Portugal Summit, uma conferência que reuniu em Ilhavo especialistas nacionais e internacionais. Na sessão de abertura estiveram Rui Dias, presidente da Câmara Municipal de Ilhavo, e Salvador Malheiro, secretário de Estado das Pescas e do Mar. São momentos dessa sessão de abertura que partilhamos nesta emissão Porto de Encontro.
O tecido empresarial local e nacional, empresas de renome como a Prio e muitas outras pequenas e médias empresas ligadas à economia azul, têm nas mãos a capacidade de gerar valor, emprego e inovação. A Universidade de Aveiro assume-se como polo de excelência em investigação marinha, biotecnologia, oceanografia, energias renováveis e economia azul sustentável, formando técnicos e quadros, gerando reconhecimento, inovação e novas ideias e projetos. E, por fim, a sustentabilidade dos ecossistemas, porque não há economia azul sem um cuidado profundo com o nosso biologia marinha. E a economia do mar só terá sentido se for circular, regenerativa e comprometida com as futuras gerações. O mar não é apenas um espaço de extração, é também um espaço de inovação, de experiências económicas, ambientais, culturais, turísticas e até desportivas. Aqui em Ilhavo, esta ligação ao mar é profunda e visceral. Muitas das nossas famílias devem ao mar a sua história, na pesca, na indústria, na construção naval, na navegação. O Atlântico moldou a nossa cultura, a nossa identidade coletiva, a nossa forma de ver o mundo. Mas também molda o nosso presente e pode e deve definir o nosso futuro. Queremos que Ilhavo seja um laboratório de vida da economia azul, onde as pessoas trabalhem, onde as empresas cresçam, onde a ciência e a inovação cruzem com o empreendedorismo e a economia. Queremos que o mar continue a dar vida às nossas praias e ao nosso porto, mas também às nossas fábricas, aos nossos centros de investigação, às nossas startups e às nossas escolas. Com uma estratégia clara, podemos transformar esta riqueza azul em desenvolvimento sólido, em emprego qualificado, em inovação de ponta, em exportações de alto valor, em sustentabilidade e acima de tudo, em futuro digno para as próximas gerações. Desafio-nos a nós todos a que esta CNN Portugal Summit seja mais do que um momento de reflexão, que seja o ponto de partida para um compromisso coletivo e estruturado de todo o país, de toda a nossa comunidade com o mar. Que a partir de Ilhavo possamos projetar Portugal no Atlântico e no mundo, como um país que não honra apenas o seu oceano, mas que faz dele uma plataforma de crescimento, coesão e futuro. Sejam muito bem-vindos a Ilhavo, espero que tenham um belíssimo dia de trabalho, que esta jornada que aqui nos traz seja profícua e valiosa para nós todos. Voltem sempre, são nossos convidados e são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado.
E que bom que é sermos acolhidos na comunidade que vive o mar com outra intensidade. Obrigada, Rui Dias. E vamos lembrar que Portugal é um país profundamente marcado pelo Atlântico, uma zona económica exclusiva que é mais de 18 vezes a área do território continental. Importa, por isso, perceber, afinal, que visão política também existe para o nosso território, que, como eu dizia, é vasto. Que visão política e que potencial é que poderemos retirar desta economia do mar? Vamos escutar aqui no palco, o secretário de Estado das Pescas e do Mar, Salvador Malheiro.
Muito bom dia a todas e a todos. Da mesma forma, vou fazer um cumprimento generalizado a todos, na pessoa do nosso Presidente da Câmara de Ilhavo, Rui Dias e do Mário Ferreira. Felicitar de imediato a CNN pela ousadia e a coragem de abordar um tema absolutamente estratégico para Portugal. Apresentar os cumprimentos também do nosso Ministro da Agricultura e Mar, que infelizmente não pode estar aqui presente como era previsto inicialmente. Esta cimeira, com o nome Mar de Oportunidades, pode também ser visto como a oportunidade que o mar constitui para Portugal. Dizer de imediato que Portugal vive um momento bom nesta matéria. Há um reconhecimento generalizado pelo mundo fora, de que Portugal se está a afirmar enquanto nação marítima da excelência. E isto deve-se a um trabalho feito, ao longo dos últimos anos, que tem sinais claros. Desde logo aquilo que já foi dito aqui, de nós termos uma zona económica exclusiva enorme, a terceira da União Europeia, só atrás da França e da Inglaterra. Ainda por cima, temos esse grande objetivo de podermos estender a nossa plataforma continental para um valor que vai ser claramente superior a 1,7 milhões de quilómetros quadrados. E aqui deixo-vos já uma nota, é de que Portugal tem direitos na zona económica exclusiva sobre os fundos do mar, mas também sobre a coluna de água. Mas temos mais questões que nos colocam na linha da frente enquanto nação marítima de excelência. Em primeiro lugar, fazemos parte de um grupo restrito de países, são apenas 19, que representam 42% de toda a linha costeira do planeta e representam 40% de todas as zonas económicas exclusivas. E nesse contexto estamos todos alinhados pela sustentabilidade a 100% do nosso oceano. Para além disso, somos dos poucos países que têm já um ordenamento do nosso espaço marítimo. Por outro lado, também, ao nível das áreas marinhas protegidas, temos esse objetivo de atingir até 2030 30% da nossa zona económica exclusiva com proteção. E Portugal não está à espera de 2030 para concretizar esse desafio. Com o grande objetivo atingido nos Açores, chegamos aos 19%. E recentemente, com essa decisão de fazer o mesmo para o Madeira Tor e para o Banco Gorringe, estamos praticamente já nos 30%. Portugal foi também dos primeiros países a assinar e ratificar o acordo BBNJ, o chamado Acordo de Alto Mar, que permite também a regulação do mar fora da zona de jurisdição nacional. Isso coloca-nos também na linha da frente. Portugal foi, e foi recentemente, dos primeiros países, e foi mesmo o único, que conseguiu a moratória de mar profundo até 2050. E conseguiu por unanimidade na Assembleia da República. E isso permite salvaguardar a nossa biodiversidade marinha, mas também acautelar que nada será estragado sem inicialmente conhecer. Portanto, aqui ninguém pense que vamos perder a riqueza que existe no fundo do nosso mar. Não, não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é, antes de haver prospeção, temos que saber o que é que está lá. Temos que ter campanhas oceanográficas para isso. Por outro lado, também muito recentemente estivemos na COP30 e nessa COP30, pela primeira vez, ao nível dos NDCs, aqueles compromissos que cada país tem que incorporar no seu compromisso global, a questão do oceano entrou. E Portugal afirmou com muita veemência esse seu desiderato. Mas o mar, sendo uma oportunidade para Portugal, nós não devemos ter apenas a preocupação de o regular, de o conservar, de o preservar. Temos que ter a obrigação de colocar o mar também como uma oportunidade para a valorização da nossa economia. Já tivemos aqui alguns dados sobre aquilo que vale o mar ou a nossa economia azul no que diz respeito à economia global. Há valores que são lançados, temos essas contas satélite que tentam, a partir do Instituto Nacional de Estatística, congregar todas as valências da economia do mar. Falamos de valores que andam na ordem dos 5%, como aqui foi dito, mas há aqui uma questão absolutamente decisiva, que é algo que nós já temos inclusivamente que tratar, que tem a ver com os serviços de ecossistemas. De quanto é que vale estes recursos marinhos preservados? E nesse contexto, Portugal tem aqui um potencial enorme. E para quem não sabe, o nosso oceano tem uma capacidade de absorção de CO2 e de armazenamento de CO2 que nos pode catapultar no futuro próximo para um mercado de carbono azul. As primeiras contas feitas pelo IPMA, que é uma instituição de referência em termos científicos, aponta para valores que podem atingir cerca de 10 milhões de toneladas de carbono armazenado por ano. Se nós compararmos esse valor com aquilo que são as emissões anuais do país em termos de carbono, estamos a falar de valores da mesma ordem de grandeza. E deixo aqui esta nota. Se calhar a neutralidade carbónica do país, que é um objetivo para 2050 ou 2045, se calhar, se nós tivermos uma aposta fortíssima no mar, poderemos atingir esse valor muito mais depressa e, mais importante do que isso, poderemos inclusivamente valorizar esses créditos junto das potências e junto dos países mais poluentes. Quero continuar falando daquilo que é a estratégia do país nesta matéria, ou do Governo da República. Nós estamos a fazer um esforço muito grande de congregar todas as valências no âmbito da economia do mar. Colocar todos à mesma mesa, percebendo que isto é uma relação de simbiose entre pescadores, entre cientistas, entre investigadores, porque só assim nós poderemos atingir esses objetivos. A aposta tem sido enorme. Apenas dois ou três dados. Temos um pacto para a biotecnologia azul, uma aposta deste governo e do anterior que vale 139 milhões de euros para puxar por aquilo em que nós somos bons. Temos universidades de referência, centros de investigação de referência, entidades científicas de referência. Paralelamente a isto, está a haver um investimento também no âmbito do nosso Hub Azul de cerca de 100 milhões de euros. E por isso, eu creio que nós temos todas as condições para continuar a afirmar Portugal como uma nação marítima de excelência, mas temos todos que trabalhar em conjunto. A economia do mar, para além das pescas, para além da náutica de recreio, da aquacultura, da biotecnologia azul, da construção naval, são todos vetores estratégicos que este governo quer lançar em pé de igualdade. Naturalmente que temos constrangimentos, naturalmente que sabemos que os recursos marinhos para terem esta capacidade, designadamente, de absorção de dióxido de carbono têm que ser bem tratados. E para serem bem tratados, por vezes, temos que, de certa forma, penalizar aquilo que são as nossas oportunidades de pesca. E estamos sujeitos a essas regras que vêm também da Comissão Europeia. Mas nós temos feito um trabalho na Comissão Europeia, precisamente de valorizar o trabalho que está a ser feito em Portugal, no que diz respeito à preservação da biodiversidade. O que quer dizer que nós não podemos ser penalizados por estarmos a ser bons alunos. Se nós fomos dos primeiros a tratar do Acordo do Alto Mar, se nós somos dos primeiros a tratar das áreas marinhas protegidas, não podemos ser penalizados depois em Bruxelas no que diz respeito às cotas. Os nossos pescadores não vão perceber nunca se nós, estando a tratar bem do mar, existindo um maior estoque, existindo maior biomassa, as oportunidades de pesca sejam reduzidas. Claro que Portugal tem um peso reduzido na Comissão Europeia, mas é a partir da ciência, da investigação, da tecnologia que nós nos podemos afirmar. É isso que está também na base da nossa extensão da plataforma continental. Finalmente, está-se a dar uma energia renovada a essa estrutura de missão. É esse o objetivo. Há um objetivo que foi lançado há uns anos atrás, de podermos eventualmente chegar aos 4 milhões de quilómetros quadrados. Mas as pessoas esqueceram-se que isto não se trata com diplomacia, com pressão política. Isto só é conseguido a partir de ciência e tecnologia. E Portugal, o Governo da República, está a proporcionar todas as condições nesta matéria para que a nossa estrutura de missão tenha sucesso. O mais importante é nós conseguirmos ligar as três zonas económicas exclusivas, do continente, da Madeira e dos Açores. O valor final de quanto é que vai valer em termos de área a nossa plataforma continental não vai atingir os 4 milhões de quilómetros quadrados, é impossível. Mas tudo o que for acima de 1.7 será uma grande mais-valia para Portugal. Eu conto com todos, o Governo está muito empenhado nesta matéria, reativou recentemente a Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar, porque de uma vez por todas já se percebeu que este é de facto um mar de oportunidades e podem ter a certeza que o Governo não vai perder esta oportunidade. Muito obrigado a todos.
Momentos da sessão de abertura da edição do CNN Portugal Summit, realizada em Ilhavu. Este foi o programa Porto de Encontro, na Terra Nova.